Consulto o primeiro secretário se há número de vereadores suficiente para a abertura de nosso trabalho.
Ah, sim, senhor presidente.
Havendo o número de vereadores suficiente para a abertura de nosso trabalho, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 20 do dia 13 de agosto de 2018. Convido o vereador Nivaldo Nunes para realizar a leitura bíblica.
O Senhor poderá hospedar-se em tua tenda. Quem poderá habitar no Monte Santo? Está lido, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Nivaldo Nunes pela realização da leitura bíblica. Conforme combinado, dispensa a leitura da ata número 23 de 2018. Coloca a mesma em discussão e votação. Vereador que discorda queira se manifestar. Ata 23 de 2018 aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 2106 da Caixa Econômica Federal.
Sua Excelência, senhor presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, MS. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Alcinópolis e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente da Câmara Municipal, em atendimento disposto no artigo 116 do inciso 2 da Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração de contrato de repasse número 8.581/2018, operação 10.53268/74, que tem por finalidade infraestrutura de pavimentação asfáltica na Avenida Lino Domingos de Oliveira e Adolfo Alves Carneiro, na Rua Galdino Flávio de Moraes, Valdeci de Souza Barbosa, Juscelino Franco de Carvalho e Pedro Mendes, no perímetro urbano do município de Alcinópolis, MS. O valor a ser repassado é R$ 603.809,52, tendo o município de Alcinópolis se comprometido a aportar o título de contrapartida, quantia de R$ 45.309,04,76, correspondente a 6,99% do valor dos investimentos. O prazo previsto para execução do empreendimento, o contrato é de 30/4 até 2023, quais informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido. Pode ser obtido qualquer tem ajusto, o Sicovi. Respeitosamente, Ricardo Oliveira Souza, coordenador. Gerência Executiva Negociável da Governo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Carlos Fábio Gomes Damasceno, gerente da filial. Calido, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 2113 da Caixa Econômica Federal.
Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, MS, assunto contrato de repasse celebrado entre o município de Alcinópolis e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, em atendimento ao disposto no artigo 116 do inciso 2 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração de contrato de repasse no 8.581 873-72-392-2018, operação 10-562-51-45, né, que tem por finalidade a aquisição de patrulha mecanizada. O valor a ser repassado é de R$ 161.448,14, tendo o município de Alcinópolis ser comprometido a aportar o título de contrapartida, quantia de R$ 63.551,86, correspondente a 28,25% do valor dos investimentos. O prazo previsto para execução do empreendimento contratual é de 30/4 a 2020. Qualquer informação adicionais relativas ao contrato de repasse referido pode ser obtida a qualquer tempo junto a esta CICOV-VCG. Respeitosamente, Ricardo Oliveira Souza, coordenador. Está lido, senhor presidente.
Agradeço ao primeiro secretário pela leitura dos ofícios. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para matérias do Executivo. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 2/2018, de autoria do vereador Marcão, que dá a denominação de Romualdo Martins de Almeida, o prédio do Controle Municipal, Coordenadoria Municipal de Controle de Vetores.
Projeto de lei no 002/2012, Alcinópolis, 6 de agosto de 2018. Da denominação de Romualdo Martins de Almeida, o prédio da CMCV, Coordenadoria Municipal de Controle de Vetores. O prefeito municipal de Alcinópolis, estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal decreta ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Denomino de Romualdo Martins de Almeida, a CMCV, Coordenadoria Municipal de Controle de Vetores, artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Marcos Antônio dos Reis, vereador, autor. Justificativa. Romualdo Martins de Almeida Moura foi pioneiro nessa cidade de Alcinópolis, juntamente com seus pais, Pio Martins e Maria Ana de Almeida. Nasceu no dia 7 de fevereiro de 1962. Cresceu, estudou nesta mesma onde se casou e formou a sua família. Martins foi pecuarista nos anos de 1980 e nos anos de 1990. Foi empresário, onde possui uma beneficiadora de arroz por 8 anos, continuando a sua paixão por Alcinópolis. Trabalhou muitos anos como mestre de obras, o qual construiu várias residências e prédios comerciais em 2.013. Romualdo foi nomeado como agente de saúde e controle de vetores, se tornando um servidor público municipal, desempenhando as suas atividades até o fim de seus dias, né? Sempre de bom humor e prestativo. Frase. Por crer uma nossa cidade sempre de coração firme, investiu em nossa cidade, formando a sua família com sua esposa, filhos, noras e netos. Está lido, senhor presidente.
Agradeço primeiro, secretário, pela leitura do projeto e transfiro o projeto para a Comissão de Justiça e Redação Final para análise e emissão de pareceres. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulto se há vereador escrito para fazer uso da palavra.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Nivaldo Nunes.
Vereador Nivaldo Nunes transfere. Consulto se há mais vereador escrito.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Marcão.
Vereador Marcão transfere. Consulto se há mais vereador escrito.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Walter Rony Dias de Souza.
Para fazer uso da palavra, o vereador Walter Rones Dias de Souza.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Valdeci, vice-presidente vereador Alcir, cumprimentar aqui em nome do anjo a todos aqui, cumprimentar a Polícia Militar em nome dela, a todos os presentes aqui do plenário. Senhor presidente, eu venho hoje aqui com muita satisfação, nessa tribuna, falar dos investimentos do nosso deputado Eliseu Dionísio, não só do nosso deputado, vereador Anjo, de outros deputados também que contribuíram para o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade. A gente vê várias ruas sendo, iniciar a pavimentação aí, bem próximo agora, e graças aos nossos deputados estaduais, graças aos nossos deputados federal, e Eliseu Dionísio, ele tem uma emenda aqui, que destinou para o município de Ossinópolis, foi uma, liberou de um outro município lá, que estava praticamente perdido, e veio para o município de Ossinópolis, do Funasa. E só R$500.000, e esse é um dos investimentos mais importantes que o município de Ossinópolis vai ter, que vai servir para o aterro sanitário. E tem também, senhor presidente, 295 mil, que é uma dessas ruas que foi citada aí, que com essa emenda vai iniciar a pavimentação, 295 mil, se eu não me engano. E os 100 mil da banda municipal, que foi destinado agora, é um dinheiro que estava parado lá atrás, graças ao Eliseu Dionísio, esse dinheiro já foi depositado na conta da prefeitura, já utilizou aí, para a banda municipal, senhor presidente. E outros também, outros recursos aí de outros deputados estadual, federal, Mandetta aí, que tem mais de R$1 milhão, né, vereador Anjo? Parabéns a ele também, que apenas que não foi candidato, que a gente vê a nossa questão aqui, questão dos investimentos, e questão de alguns deputados estadual, federal, que aí há 3 legislaturas aí, se vem aí no primeiro ou segundo lugar em Ossinópolis. E algum deles entristece muita gente, o vereador Anjo, que tem anos aí que não coloca nada para o nosso município. Isso é muito triste. Porque leva aí o terceiro, segundo, muitas das vezes até o primeiro lugar, e deixa o nosso município dessa maneira. Isso é um desrespeito ao nosso povo, é um desrespeito à nossa população, que isso não pode acontecer. A gente tem que vir aqui dizer isso. E a gente vê também a questão do Eliseu Dionísio. Quantos votos teve aqui? Se eu não me engano, parece que foi 11 votos. E destinar quase R$1 milhão de investimento no nosso município. Né? Isso a gente tem que vir agradecer, como Mandetta também, como os outros deputados estaduais que teve... Não tanto voto, eu vou te falar do meu, com o Nevan, que teve 79 votos aqui, e sempre nos ajudou. E agora destinou, né, senhor presidente, 50 mil para compra de veículo para a nossa saúde. Zé Teixeira, a gente vê o empenho do Zé Teixeira também, que não teve uma votação expressiva aqui no município, que está sempre ajudando. Então, esses deputados, a gente tem que tirar o chapéu para eles mesmos, que veste a camisa do município. E por hoje, senhor presidente, o que eu queria fazer era só esse registro, tá? Muito obrigado.
Consulta o primeiro secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Valdeci Passarinho.
para fazer uso da tribuna, nobre vereador Valdeci Passarim, se disporá de até 15 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente Alcir, em nome do qual cumprimento os demais membros da mesa, em nome do excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Nunes, cumprimentar os demais pares desta casa, em nome aqui da nossa assessora de imprensa Bruna, cumprimentar a todos que nos acompanham aqui, comandante Delbrando e todos os membros da corporação também, que se faz presente, o Aldo do site Virou Notícia. Eu venho aqui somente, senhor presidente, demais vereadores, para fazer aqui, mais uma vez, uma reivindicação de muita importância para todos os produtores do assentamento Santa Fé. Sou conhecedor do trabalho de todos os pares desta casa em prol da nossa sociedade. Eu sou conhecedor do trabalho de vários dos membros desta casa em prol dos assentados do assentamento Santa Fé. Ao mesmo tempo, do meu conhecimento, é o conhecimento de Vossa Excelência, de todos, o trabalho em que nós fizemos ao longo dos anos em prol do assentamento Santa Fé, o nosso envolvimento com aquela comunidade em todos os sentidos, e principalmente quando foi fazer as transformações dos investimentos de infraestrutura, e uma da principal atuação nossa foi o nosso envolvimento com relação à energia elétrica. Eu ainda, no final de semana, estive no assentamento Santa Fé, tive a felicidade de acompanhar o nosso prefeito Dalmir, por um convite dele, em atendimento a alguns produtores do assentamento Santa Fé, e ainda falava a ele do nosso conhecimento do trânsito e do quanto nós andamos, vereador Ângelo, no assentamento Santa Fé, fazendo inscrições para levar energia àqueles que precisavam lá. E é claro que a gente sabe que, para a gente mesmo, pouca gente tem coragem de chegar e dizer. Né? Porque eu acho que a dor de cotovelo e a inveja é tão grande que alguns não têm coragem, vereador Valdo, de chegar e falar na cara para a gente algumas situações em que são inverdades, porque essas pessoas sabem falar de inverdades. Quando se trata de falar a realidade mesmo, de falar do comprometimento de cada parlamentar em prol de cada causa, tem alguns que acham difícil colocar isso. É mais fácil criticar do que colocar a realidade dos fatos, né? Essa é a grande verdade. E ainda mais por alguns políticos que a gente conhece e alguns interesses políticos dentro da nossa sociedade, eu fui muito criticado naquela época. Mas o que eu digo, para mim, o importante é a gente ter a consciência do trabalho em que nós fizemos ao longo dos 3 mandatos que nós estamos aqui. Né? Não só do assentamento Santa Fé, mas em prol de investimentos na saúde, na educação, na habitação, emendas parlamentares, que nós nunca passamos um ano sem ter emenda parlamentar, seja de um deputado que a gente apoia ou de outro que a gente tem um vínculo, ou aquele que a gente constrói parceria. O que que a gente vê? A gente vê atender a necessidade da nossa população, o investimento que chega em quem precisa, o investimento que chega na saúde, na educação, na habitação, na infraestrutura urbana. Eu fico feliz quando eu vejo o parlamentar subir a esta tribuna e ter a felicidade de dizer que o seu deputado trouxe emenda e investiu na saúde, na educação, teve o entendimento de ter o diálogo com o prefeito municipal para dizer: está aqui a emenda e aonde que nós vamos pôr, o que é a prioridade da população, qual que é o caminho. Porque não adianta ninguém falar que traz emenda e coloca se não tiver o entendimento com o prefeito para investir na saúde, na educação, na habitação, a não ser que construa esta parceria fora da administração pública municipal, com qualquer uma outra entidade. Senão tem que ter esse entendimento. E esse entendimento não é só com o executivo, não. É com todos os membros desse poder legislativo. E eu falo isso com muita propriedade, senhor presidente Alcir, porque nós trabalhamos desta forma. E o grande exemplo é que o nosso município hoje ultrapassou a média dos mais de R$350 mil oriundos de recursos de emenda parlamentar. Isto é, o comprometimento de cada parlamentar com o investimento na administração pública. Não podemos ver só por uma questão política do momento ou uma questão política do futuro. Nós temos que ver a necessidade da nossa população, o que que a nossa população precisa, se ela precisa de melhoria na saúde, na educação, se precisa de mais casa, de mais moradia. Não ver só a questão política. A política, eu sempre disse, a política nós temos que discutir ela no momento certo, na hora de discutir política. Porque, senão, não tem como justificar o nosso mandato. As pessoas que votaram em cada um dos parlamentares que usa assento nesta casa, votou por acreditar que tinha competência e que tem, ao mesmo tempo comprometimento de fazer um trabalho à altura das necessidades de cada um. Então, quero aqui, vereador Walter Rones, iniciar parabenizando Vossa Excelência pela colocação aqui dos investimentos através do deputado Eliseu Dionísio, o qual nós temos aí essa parceria em trabalhar para viabilizar, em prol do nosso deputado Onevan de Matos, que Vossa Excelência já citou os números aqui, e eu fico feliz de fazer parte com Vossa Excelência desse grupo, de fazer essa parceria com o deputado Onevan de Matos, ao mesmo tempo em que, na eleição passada, nós apoiamos outro candidato. Nós apoiamos outro candidato e, no desenvolver do nosso mandato, dentro daquilo que nós apoiamos outro candidato, está aí os investimentos. E os investimentos eu posso citar aqui. Os investimentos de emenda parlamentar do deputado professor Rinaldo. Emendas, investimentos na saúde por solicitação nossa. Inclusive, nesse último ano, trouxe investimento. Essa do deputado Onevan é outra parceria que nós fizemos, a qual faço parte também. Então, eu fico feliz em dizer para a população do meu município, em que eu, mesmo com a dor de cotovelo de alguns políticos e propositores a cargo futuro, me criticando aí, eu tenho a felicidade de dizer aonde é que nós colocamos o dinheiro, aonde é que nós fizemos as parcerias. E a parceria é em atendimento à nossa população. Eu acho que isso é que é importante. E eu sei que, às vezes, é cansativo, presidente Alcir, vereador Walter, todos aqui, a gente falar disso. Mas não dá para ficar de braços cruzados e não dizer nada. O quanto uns trabalham, vereador Wellington, para trazer os investimentos, tem uns querendo fazer a política do quanto pior, melhor. Tinha que ter a decência, esses políticos, tinha que ter a decência, sabe de quê? De dizer para a população, quando ele coloca o nome à disposição, qual que é o posicionamento dele se ele perder a eleição. Se eu perder a eleição, eu quero que vocês se lasquem. Se eu perder a eleição, eu quero que esse prefeito se lasque. Tinha que ter a decência de dizer isso. Porque é isso que eles fazem. É isso que faz. Quando perde a eleição, em vez de falar para um deputado A ou B trazer os investimentos, eles ficam segurando os investimentos para não trazer. Quem paga a conta é a nossa população. Porque muitas das vezes, o que, que acontece? As pessoas acham que não, mas uma emenda de 30, 40 mil que você investe lá na saúde para comprar medicamento, para comprar equipamento, material permanente, ou para mobiliar, para colocar uma cadeira lá no hospital, um televisor, e algo mais, os investimentos que se faz necessário para o bem da nossa população, faz a diferença. E esse é pouquinho, mas é o pouco que faz a diferença. E é o compromisso que cada parlamentar tem que ter, cada um tem que ter. Resumindo-se, eu falo a vocês com muita tranquilidade. Eu não faço a política do quanto pior, melhor. Faço a política do quanto melhor, melhor. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Atrapalhar, não. Ao contrário de muitos aí que você for acompanhar, não ajuda, ainda quer atrapalhar. Quem quer fazer? Mas, apesar do descrédito que a classe política está hoje, e não são poucos, são muitos, muitos, inúmeros, o importante é a gente ter a consciência tranquila daquilo que está fazendo. E eu tenho a minha consciência tranquila. E sempre falei, se chegar ao ponto de ter que vir criticar, eu vou vir criticar, se chegar de parabenizar, eu vou vir parabenizar. Mas eu tenho procurado, a menos que não me dê ouvido, que faça de conta que eu sou um Zé Ninguém. Mas se me procurar, eu vou dar a minha opinião. Se me procurar, eu vou dar a minha ideia, mesmo que não seja ela colocada em prática, porque eu não sou o dono da verdade aqui. Aqui nós temos 9 vereadores, cada um tem um ponto de vista. Não somos unanimidade. Às vezes tem um ou dois que concorda, tem outros que discorda. E aqui a gente constrói os consensos dentro daquilo que é o nosso entendimento. Então, quero dizer a todos os senhores e senhoras, nós vamos continuar trabalhando desta forma. E eu posso dizer com segurança, hoje eu tenho uma facilidade de dialogar com o prefeito Dalmir, porque ele dá atenção. E ele só não dá atenção para aquele que não quer a atenção dele, porque tem dado. Tem dado atenção a todos os membros desse parlamento. Agora, aquele que não quer atenção, aquele que não está nem aí, ele não dá. Mas, mesmo assim, ainda não deixa de ouvir, não. Se procurar, ele está ouvindo, está atendendo. E aquilo que é reivindicado em prol da população, o prefeito Dalmir tem feito. E se não fizer, a gente está aqui para repudiar. Mas o que a gente tem visto é um empenho incansável do prefeito Dalmir até o momento. E se errar, a gente, com a facilidade que a gente tem, presidente, de dialogar, a gente vai ter oportunidade de chegar e falar assim, prefeito, para aí, está no caminho errado, não é isso. Eu quero parabenizar todos os pares desta casa, aqueles que realmente estão comprometidos com o desenvolver das ações que dão impacto positivo na vida das pessoas. Parabenizar o prefeito Dalmir pela postura que tem adotado até o momento. E, para finalizar, falar das patrulhas mecanizadas que receberam, de recursos que estão recebendo para fazer investimento da agricultura familiar. Para finalizar, eu quero fazer aqui uma reivindicação para que todos os produtores do assentamento Santa Fé, independentemente daqueles que têm as patrulhas lá e que nós sabemos que tem patrulha lá que já não funciona mais, não tem condições de funcionar, vereador Walter, e não tem recursos para fazer os investimentos. Eu quero que seja cedido tanto trator, grade, calcareadeira, semeadeira, dessas patrulhas para atender o pequeno produtor lá no assentamento Santa Fé. Vou transformar por escrito, novamente, vou trazer aqui e vamos levar ao nosso prefeito. Eu tenho certeza que ele vai atender os moradores do assentamento Santa Fé, assim como os demais produtores rurais da agricultura familiar do nosso município. Meu muito obrigado e que todos tenham um bom dia e uma ótima semana.
Agradeço o vereador Valdeci Passarinho pelo uso da tribuna. Consulto o secretário se há mais vereador inscrito.
Assim, senhor presidente. Vereador Alcir, do escritório.
Transfere. Consulte se há mais vereador inscrito.
Assim, senhor presidente. Vereador Enio Queiroz.
Transfere consulta, se há mais vereador inscrito.
Assim, senhor presidente. Vereador Ângelo do Nicola.
Para fazer uso da tribuna, nobre vereador Ângelo do Nicola, se disporá de até 15 minutos.
Senhor presidente, em nome Vossa Excelência, bom dia a todos, pares dessa casa, em nome do comandante Delbrando, bom dia a todos que se fazem aqui presente. Senhor presidente, quero começar minhas palavras fazendo uma indicação aqui, verbal, quer que se torne escrita na próxima sessão. Ontem eu estive na praça ali do Pôr do Sol e não tem nenhum banheiro construído para a população. Verifiquei se tinha no projeto, não tem também. Então, peço ao prefeito que viabilize, construa banheiros masculinos e femininos na praça, ali no Pôr do Sol. Haja em vista que não está no projeto, então o prefeito faça essa análise, faça um pequeno projeto para adequar a praça com os banheiros solicitados. Senhor presidente, ouvindo a fala de Vossa Excelência e dos outros vereadores que antecederam, vejo hoje uma perca muito grande para o nosso município, politicamente, influenciável, tanto que é, o deputado federal Henrique Mandetta, onde cumpriu com a sua palavra, destinando mais de R$1 milhão para o município de Alcinópolis, porém, não é candidato à reeleição. Tem suas colocações, tem que ser respeitada, mas, com certeza, o nosso município vai perder, e muito, esse parlamentar que tanto dá atenção para esse vereador, vereadora Cirlei, Dalmi, e os demais, se com certeza quiser falar com ele, ele vai atender. Uma ótima pessoa que tem, ele tem influência. Eu vejo nas redes sociais várias pessoas, vários deputados gravando vídeo de parabenizando mesmo pelo trabalho. Então, com certeza, quando você vê vários deputados renomados gravando vídeo, parabenizando o referido deputado Mandetta, com certeza ele faz um trabalho bacana naquela Casa de Leis. Quero também falar, senhor presidente, algumas coisas em relação ao meu deputado, onde vou estar trabalhando incansavelmente para ele, para mudar os números das duas últimas eleições, onde o mesmo teve, em 2010, 14 votos. Em 2014, 3 votos. Eleito, em 2017, procurei o deputado estadual Zé Teixeira, onde fui bem recebido, e começamos a dialogar. Não tinha uma representação parlamentar em Alcinópolis, cada um tem seu partido a ser seguido. Com certeza, fui pegando confiança com o deputado. Hoje, com 17 votos nas duas últimas eleições, o deputado Zé Teixeira destinou R$50 mil para Alcinópolis, de emenda parlamentar, para aquisição de veículos para a saúde, trabalho prestado com os nossos vovôs, com a cobertura da piscina. Com certeza, se você conversar com o presidente Josias do Laço Comprido, tem incentivado as festas do Laço Comprido, a do rodeio. Então, eu vejo aí, hoje eu tenho argumento de sobra para pedir voto ao meu candidato a deputado estadual, Zé Teixeira, como os demais para essa casa, com certeza. Eu só acho que a gente tem que ajudar, e muito, quem ajuda o nosso município, quem trabalha pelo nosso município. Haja em vista que hoje, eu não sou egoísta e nem hipócrita dizer, nós dependemos de todos os deputados. Não é um deputado. Uma andorinha só não faz verão. Jamais criticarei deputados que têm trabalho prestado no nosso município nesses anos. Pois, você vê aí, 17 votos. O Nevan de Mato, 70 e poucos votos. Acho que o Herculano Borges nem lembro se teve voto. Mandou emenda parlamentar para o nosso município. Herculano, professor Rinaldo, Júnior Mock, que eu quero até registrar, último sábado estive com o Elton, lá no Sindicato Rural, onde esteve presente o deputado Júnior Mock, a deputada federal Tereza Cristina, e parabenizo Vossa Excelência, que trouxe também em Alcinópolis o deputado federal Eliseu Dionísio. Parabenizo Vossa Excelência, vereador Walter, por esse conhecimento, por esse respeito de trazer, conversar com seus deputados, igualmente a todos os pares dessa casa. Então, eu fico honrado de ter aí meu primeiro mandato como vereador. Trabalhei muito, vou trabalhar muito, vou seguir em diante. Ninguém pode dizer que não vá disputar uma próxima eleição. Mas, com certeza, o compromisso sério, digno, com o meu deputado e os demais de Vossa Excelência, Alcinópolis, está totalmente no caminho certo. Temos que esclarecer para a população quem são os nossos deputados que têm interesse em ajudar a nossa população a contribuir com o crescimento de nossa cidade. Isso é um dever, isso é uma obrigação de nós parlamentares, que nós sabemos, na verdade. Então, eu vejo hoje o governo do Estado, através de várias indicações, inclusive eu tenho do deputado estadual Zé Teixeira, indicação para recapeamento de algumas ruas do nosso município e substituição de várias pontes de madeira por pontes de concreto. E o governador esteve em nosso município falando que vai fazer o serviço e está fazendo o serviço. Isso é muito importante. Vamos analisar. Hoje nós temos um diálogo muito importante com o governador, com os representantes, seus assessores, seus deputados. Então, gente, é oportunidade ímpar para que a gente continue fazendo um bom trabalho, mantendo esse serviço prestado em nossa cidade. Quero desejar uma boa semana a todos aí. Fique com Deus.
Agradeço a palavra de Vossa Excelência e consulte se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Assim, senhor presidente. Vereador Wellington Guimarães.
Para fazer uso da palavra, vereador Wellington Guimarães.
Bom dia, presidente. Em nome do Nivaldo, cumprimento os demais. Em nome da Polícia Militar, cumprimento a todos que estão no plenário. Eu começo minha fala agradecendo aos pecuaristas que esteve aqui na sexta-feira à noite, onde teve uma palestra sobre ITR, Imposto Territorial Rural, onde foi uma palestra bem produtiva, onde sanou as dúvidas de vários pecuaristas que estavam aqui nessa reunião, onde eu não sabia, a Receita Federal só tinha 5 fiscais no Estado. Hoje, com os convênios com a Prefeitura, de 5 fiscais no Mato Grosso Sul, se tornou 300 e lá vai cacetada de fiscais. Então, só o Sinópolis foi 75 propriedades notificadas, onde eles vão ter que prestar conta junto à Receita Federal. E como não tinha esse acompanhamento firme em cima dos pecuaristas, muitos declaravam de acordo que achava, mas hoje com essa. Hoje está mais rígido, então o pessoal vai ter que se adequar de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 para frente. Então a receita, quem foi notificado esse ano, vai ser notificado o ano que vem. Então são problemas assim que essa é a classe do agronegócio, né? Onde o agronegócio, eu acho que é dos setores do Brasil que é o mais visado, né? Agricultura e a pecuária. Cedo a palavra para o Marcos.
Vereador Wellington, pelas palavras do questão do ITR. Não tive na reunião, não participei por outros motivos na capital, mas é um assunto que eu venho há tempo, né? Eu só tenho a dizer aos companheiros demais parceiros, alguns produtores, pecuaristas, vão procurar, e eu tenho absoluta certeza que já procuraram. Uma coisa eu tenho a dizer, não podemos fazer nada. A única coisa, vereador, que eu acho que o produtor deve fazer é tentar regularizar essa notificação, que se eu não estiver enganado, era de 13, 14. Ela hoje está numa pauta de R$ 1.715, se eu não estiver enganado. R$ 1.714, vamos arredondar para R$ 1.715. De 2015 para frente, agora, 16, 17, 18, é outra pauta. É isso que deve ser. Eu acho que são assuntos aí que eu acho que vocês foram procurar documentos mais profundos, vocês vão encontrar essas novas regras que vai aparecer de 2015 para cá. Aproveitando o gancho de Vossa Excelência da palestra, do que teve aqui, procura os companheiros e diz, tentam se resolverem essa notificação e correr atrás das outras que estão vindo. Porque depois de 2015, 16, acho que já saiu uma tabela, mas eu não tenho conhecimento dela. Não tenho. Não, eu vi falar que saiu, mas esse saiu, eu não vi ela ainda, só vi conversas, mas por precaução, eu acho que os pecuaristas deveriam, sim, correr atrás, né, dessa nova tabela e tentar corrigir essa notificação aí, que é a coisa, eu acredito que vai, o número vai ficar maior. Obrigado, vereador.
É nesse ponto mesmo, vereador Marcos, R$ 1.714,21, para ser mais exato. E os pecuaristas tinham por onde declarar R$ 300, R$ 400. E a orientação de dois advogados que estavam aqui na palestra, dois cedidos pela FamaSul, dois advogados tributaristas, orientou, não adianta querer entrar na justiça para brigar contra a Receita. Então, foi onde orientou, tinha vários pecuaristas de várias regiões aqui do nosso município, e é onde eles saíram até satisfeitos. Pessoal, é bom leque para você abrir a cabeça da pessoa, às vezes, porque muitos pecuaristas, na época de ITR, ele só liga para o contador liga para ele, seu ITR está pronto. Mas nem procura saber os valores que foi declarado. Então, esse é um problema gravante que vai dar problema lá na frente. Então, todos que têm, se foi notificado pelo ITR, a orientação é regularizar, porque mexer com o leão lá em cima, lá o bicho pega. Referente à reunião que nós tivemos sábado, dos sindicatos rurais da região norte, onde todos os sindicatos da região norte esteve presente conosco, alguns vereadores estavam presentes também, e onde a nossa deputada federal, Tereza Cristina, veio na reunião, falou sobre o fundo rural, que é um problema também que é nível para o agronegócio, é um negócio preocupante também, que é imposto sobre imposto. O Júnior Mock também esteve na reunião falando sobre o TR de repasse para a questão dos sindicatos rurais. Então, reuniões produtivas que a bancada, tanto estadual como federal, estão ajudando a classe do agronegócio. Então, isso é bem produtivo. E a reunião foi na parte da manhã, no sábado, o dia inteiro, após o churrasco. O pessoal conversamos bastante coisas. E eu venho aqui, vou colocar um projeto de lei, até eu estou verificando com o jurídico, sobre a meritocracia. O que seria a meritocracia? É uma forma de você ajudar o concursado público, municipal. Eu vou ver na lei orgânica nossa se é viável ou não, se tem que fazer um estudo. O que é a valorização do funcionário público? Não é só você dar palestra para o cara lá e você não mexer no bolso da pessoa. E prefeituras têm que olhar como empresa. Tem que olhar, porque às vezes o funcionário está desanimado ali, porque às vezes ele ganha pouco. Então temos que criar mecanismo. Onde eu fiz um estudo em cima da meritocracia, porque é trabalho em equipe, a pessoa vai ter bônus, é conhecimento, é produtividade. Então, onde, através desse projeto de lei municipal, podemos dar uma ajuda para o funcionário concursado. O comissionado, ele não pode entrar na meritocracia, porque ele é contratado. Mas o concursado, esse projeto vindo para a sessão e sendo aprovado, é um projeto que vai ajudar bastante o funcionário público concursado. E referente à emenda, então, já que está todo mundo vendendo seu peixinho, vou vender o meu também. Eu, primeiro ano de mandato, o deputado estadual Beto Pereira me mandou 30 mil para uma compra de uma ambulância. O Barbosinha, deputado estadual também, mandou 30 mil para comprar implementos para a banda municipal. Então, assim, eu acho legal o debate nosso. Todos os deputados, cada um tem sua bandeira, cada um vai defender seu nome. Mas, assim, não podemos ficar fazendo politicagem. Então, se temos o nosso deputado, vamos respeitar. Cada um tem seu deputado, tanto federal como estadual. Até estava brincando com o Júnior Mock. É um cara que eu gosto, tenho um apreço pelo Júnior Mock. Ele é um cara que todo ano ele ajuda nas emendas, ele ajuda ao Sinopolis. Então, assim, cada um defende sua bandeira. E a política é isso aí. O gostoso da política é que nem futebol, é que nem religião. Cada um tem seu partido, cada um tem sua ideologia. Então, e que vença o melhor, né? Nem sempre o melhor vence, mas que vença o melhor. Então, estamos aí na disputa aí, esse ano eleitoral, estadual, federal, senador, presidente. Cada um de nós vamos defender nossa bandeira. Eu já tenho a minha bandeira. Então, é isso aí. Uma boa semana para todos.
Parabenizo Vossa Excelência. Consulte se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Não há, senhor presidente.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, seguir passamos para a ordem do dia. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, seguir passamos para as explicações pessoais. Consulte se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Não há, senhor presidente.
Eu quero aqui repassar a todos os pares dessa casa e aqueles que estiveram na minha sala antes do início da sessão, nós falávamos sobre a questão do projeto do vereador Marcão. Eu quero comunicar a todos que os dois projetos do vereador Marcão estará em pauta na próxima sessão ordinária. Então, para que todos os membros deste Poder Legislativo, se tiver alguma dúvida, que procure o vereador Marcão, que procure o jurídico ou o prefeito, porque o projeto vai estar em pauta para apropriação, para apreciação na semana que vem, seja na segunda-feira, na próxima sessão ordinária. Quero, antes de finalizar, agradecer a todos que deslocaram dos seus lares para acompanhar os trabalhos do Legislativo nesta manhã, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, do Facebook também, o meu muito obrigado em nome de todos os membros deste Poder Legislativo. Mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro encerrada a presente sessão às 10 horas e 13 minutos.